Isso mesmo.
Aqui, ó. Aqui, ó.
Aqui, ó. Escola estadual e o Espírito da Média Júnior.
Boa noite a todos. Sessão ordinária 21/3/2023. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária da sessão legislativa de 2023. Neste momento, quero convidar o vereador de Aracruz, André, para compor a mesa. Designo o vereador Liel para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Estarei lendo a Bíblia Sagrada na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Gurro.
Presente.
Vereadora Cintia Irene Cirilo.
Presente.
Vereador Edilson Motovani.
Presente.
Vereador Leandro. Vereador Heraldo Francisco Poleza. Vereador Faraíbe Alves de Almeida. Presente. Vereador Glauber Tonon. Presente. Vereador José Vando Silva. Presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereadora Simone Lócio Favarato.
Presente.
Senhor presidente, só Heraldo Francisco Colégio que não se encontra.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra, a vereadora, a professora Graziella Costa Marim Reco, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre a apresentação de trabalho realizado com os estudantes na Escola Estadual de Ensino Médio Fundamental, Ensino Fundamental e Médio João Neiva.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Glauber Tonon, aos demais vereadores, as autoridades aqui presentes e todas as pessoas que se fazem presentes aqui também. E ainda em especial aos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, João Neiva, em nome dos quais hoje eu venho falar. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que eu estou tendo aqui nessa tribuna livre, né? E eu vou me apresentar. Eu sou a professora Graziella, sou professora de língua portuguesa e hoje eu estou aqui para falar de um trabalho que foi realizado no segundo semestre letivo de 2022 com os estudantes da EJA do turno noturno. A EJA, vereadores, é uma modalidade de ensino de jovens e adultos marcada pela diversidade, por estudantes que carregam consigo histórias e experiências de vida. Histórias e experiências essas que compõem o livro que está aqui, intitulado Mais Humor, Por Favor, e sobre o qual eu gostaria de falar. Este livro surgiu da necessidade de trazer para o cotidiano dos nossos estudantes da EJA o universo da leitura e da escrita, buscando alcançar a formação de leitores críticos e reflexivos. Assim, as histórias que o compõem são releituras de experiências e memórias marcantes na vida de cada estudante escritor e que são apresentadas com leveza e humor. O livro Mais Humor, Por Favor, representa a leitura de mundo proposta por Paulo Freire, garantindo voz, alteridade, autonomia e criticidade, tão necessárias hoje na nossa sociedade. Eu deixo expresso neste momento meus cumprimentos a vocês, estudantes, que aderiram, né, e confiaram e participaram com carinho dessa produção, dividindo as suas histórias de alegria, tristeza, aventuras e memórias. Minha gratidão à direção escolar por todo o apoio e à pedagoga Júlia Fernandes, que não pôde comparecer, mas que ricamente contribuiu na execução deste trabalho. E na oportunidade, presidente, eu gostaria de entregar uma cópia para que o senhor e os demais vereadores pudessem, né, apreciar. E também nós gostaríamos de presentear os alunos que aqui estão presentes, né, com uma cópia deste livro. Okay? Muito obrigada.
Sim, pode. Pode. Os alunos podem vir até aqui à frente. Neste momento, quebrando o protocolo, eu vou convidar o vereador de Aracruz, André Carleiros, para fazer uso da tribuna.
Boa noite, presidente Glauber, vereadora Simone, os vereadores presentes aqui nessa Casa de Leis. Vim fazer uma visita especialmente para a Simone, que a gente se encontrou lá em Guaraná, né, que é a minha cidade, onde eu moro, onde eu exerço a vereança, e em conversa eu vou lá fazer uma visita, e hoje estou aqui para parabenizá-la pelo aniversário dela, que está dia 26, não é isso? Dizer que a gente, enquanto profissional, tem um contato com ela lá na unidade de saúde, e é uma exímia doutora, tem atendido a comunidade com muito apreço, com muito carinho. E pelas conversas que nós tivemos, tenho certeza que está fazendo um mandato excelente aqui para a comunidade de João Negro. Então, presidente, Simone, Edilson, Juninho, eu tenho mais contato, Marcelo, vocês estão de parabéns, vocês têm uma colega vereadora trabalhando muito pela comunidade de vocês. E assim, espero que vocês também façam uma visita lá em Aracruz para também conhecer os nossos trabalhos. E eu deixo aqui, invoco um pedido a Deus que vocês sejam realmente vereadores atuantes, que se preocupem com o povo e que se preocupem com a cidade de João Neiva. Nós devemos pensar que a cidade de João Neiva é uma cidade já bem antiga e é um berço de muitos profissionais. Trabalhei muito tempo na Aracruz Celulose, trabalhei na Imetame, e aqui, derivado do Senai, né, que aqui foi implantado pela Vale, sai profissional para todo o Brasil. E nós também temos o conhecimento de que também políticos de muito boa qualidade, prefeitos, vereadores. Então, eu deixo parabéns para vocês pelos trabalhos e obrigado por estar falando aqui na tribuna. E parabéns para o povo, parabéns para vocês. Obrigado.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo das atas das sessões ordinárias realizadas no dia 7 e no dia 14 de 2023.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 7 de 3 de 2023. Aos 7 dias do mês de março do ano de 2023, às 18 horas e 12 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos e fazendo uma homenagem às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Em seguida, o presidente passou a palavra ao vereador professor Eliel, que também fez um breve discurso. Após, o presidente solicitou do secretário da mesa, após a leitura feita pelo vereador Marcelo, o presidente solicitou do secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Júnior. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro, a qual foi colocada em votação e aprovada a unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovadas as moções 003 e 004, os projetos de lei números 1954 e 1955. Em seguida, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 14 de 3 de 2023. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2023, às 18 horas e 12 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Edilson Mantovani para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Júnior D'Ambrosio. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Não havendo oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foi aprovado a unanimidade o projeto de lei 1956 de 2023. A seguir, foram reconduzidos os membros da Comissão Permanente de Agricultura e Meio Ambiente. Nas explicações pessoais, pronunciaram o presidente e o vereador Eliel. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
As atas estão em discussões. As atas estão em votações. Quem for favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. As atas foram aprovadas. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 172, encaminhado ao vereador Marcelo, em resposta ao ofício vereadores, Câmara Municipal de João Neiva, 191 de 2022. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 178, encaminhado à vereadora Fará, em resposta ao ofício vereadores, número 019 de 2023. Ofício do Gabinete do Prefeito número 180, enviado ao presidente em resposta ao ofício vereadores 020 de 2023. Ofício do Gabinete do Prefeito número 181, enviado à vereadora Cíntia em resposta ao ofício vereadores 021 de 2023. Ofício do Gabinete do Prefeito número 190, enviado aos vereadores Fará e Glauber, em resposta à indicação 004 de 2023. Ofício do Gabinete do Prefeito número 192, encaminhando resposta à indicação 002 de 2023. Ofício número 193, do Gabinete do Prefeito, encaminhando a resposta à indicação 001 de 2023, enviada pelo vereador professor Eliel. Ofício do Gabinete do Prefeito número 195, encaminhado ao vereador Evandro, em resposta à indicação 015 de 2023. Ofício do Gabinete do Prefeito número 196, enviado à vereadora Fará, em resposta ao ofício vereadores 034 de 2023. Ofício número 198, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 1947, que dispõe sobre a alteração do anexo 2 da Lei Municipal 2648 de 2014, uma vez que vislumbraram necessidade de alterar o quantitativo de vagas para o magistério em função de demandas recentes. Ofício do Gabinete do Prefeito número 201, encaminhando o projeto de lei 1957 de 2023. Ofício da Secretaria Municipal de Educação número 207, enviado à vereadora Simone, em resposta ao ofício vereadores número 028 de 2023. Ofício número 014 do presidente da Câmara, vereador Glauber Tonon, solicitando a apreciação dos projetos da Câmara de Honraria, que concede títulos de cidadão e de honra ao mérito, que os mesmos sejam apreciados em caráter de urgência, considerando o tempo curto para aprovação dos projetos, sanção e realização de todos os trâmites administrativos para contratação de empresa para confecção e impressão dos títulos. Moções 005 e 006 de 2023, projetos de lei números 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1957. Projetos de lei Câmara Municipal de João Neiva, do número 405 ao 427 e do número 433 ao 458 de 2023. Senhor presidente, é o que consta no expediente da sessão de hoje.
Passamos ao momento dos oradores, com a palavra o vereador Eliel.
Boa noite novamente a todos. Cumprimento aí meus colegas vereadores, servidores desta casa, público presente. A minha inscrição para essa tribuna como orador diz respeito a um fato que aconteceu no dia 7 de março, a nível nacional, e que indiretamente ou diretamente impacta a vida de todos nós, professores. E eu não podia, enquanto professor, deixar de registrar isso aqui na Câmara e também provocar uma reflexão com os meus nobres colegas e também com a sociedade representada aqui por este público. Confesso para os senhores que eu não conhecia quem é MC Pipoquinha, não sei nem quem é, não faço nem a ideia de quem seja. Conheço minha amiga Cleide, excelente profissional, conheço meu amigo Paulo, conheço minha amiga de trabalho que compartilha o mesmo componente, Graciela, minha eterna professora Gilzete, que está ali, excelente profissional da área de matemática, esse sim eu conheço. A MC, não conheço. E o que acontece para os senhores entenderem todo o contexto? No dia 7 de março, a cantora gravou um vídeo que faz comentários pejorativos em relação ao salário dos professores. Ela compara o valor que ela ganha com o valor do salário dos professores. E ela faz essa comparação quando uma fã, uma aluna, pede conselhos a ela sobre o que fazer em relação a uma determinada briga que ela tinha com o professor. E aí a cantora diz, para não brigar com a professora, porque, e usa o termo coitada, ela recebe muito pouco, ela recebe 5 mil, às vezes, enquanto ela, em um show, recebe 70 mil. É, a fala dela foi, coitada, deixa ela. Meu baile está 70 mil. 30 minutos em cima do palco, eu ganho 70 mil. Ela não ganha nem 5 mil para ser professora, às vezes. Tem que estudar muito. E aí eu estive analisando, recebi alguns comentários. Algumas pessoas chegaram para mim e fizeram, né, me perguntaram a minha opinião. E aí a gente precisa analisar o contexto em que a MC Pipoquinha fala e qual é a verdade que ela fala e a forma como ela diz, reflete na sociedade que nós estamos vivendo. Infelizmente, a sociedade ela ainda não conseguiu enxergar o valor do professor. Não é só apenas o salário que está envolvido. Quando eu estou dizendo valorização do professor, diz a condições de trabalho, está relacionado à formação e está relacionado também ao sentimento de pertencimento enquanto educação que o professor precisa ter. E, infelizmente, não é só a MC Pipoquinha que precisa ser cancelada, como muitas pessoas acharam no direito de fazer esse cancelamento. Eu não estou aqui defendendo ela, ela foi muito infeliz na forma como ela fala, no tom pejorativo que ela atribui ao professor. E hoje nós sabemos o valor do professor e nós sabemos o valor da educação. Mas, infelizmente, a sociedade precisa começar a enxergar que nós temos muitas MCs pipoquinhas por aí afora. É quando o prefeito não dá o piso para o professor, ele está sendo tão pejorativo, tão ruim, ele está desvalorizando o professor tanto quanto a cantora. É quando a família não faz a parceria que deve fazer e muitas vezes atrapalha o trabalho do professor e ao final do ano quer um resultado a qualquer custo. É quando não estamos preocupados, talvez, com um final de carreira de um professor que trabalha 25 anos e hoje tem que trabalhar muito mais e ainda sofrendo uma ameaça de ter que trabalhar mais. E nós sabemos hoje que um professor que está há 25 anos dentro de uma sala de aula, ele já está emocionalmente doente. E ele está emocionalmente doente porque a sociedade, a classe política, as autoridades não estão dando o devido valor para a sociedade. A gente gostaria muito de toda sessão entregar uma moção para uma escola, entregar uma moção para um professor. Isso é muito gratificante. A EJA, que é a moção que depois eu vou fazer o comentário, muitas vezes a própria sociedade não evidencia o valor que é alguém que não teve condições de estudar no seu tempo e retorna para a escola com o objetivo de ter um sonho. Todos nós carregamos determinados sonhos. E muitos professores estão ali, não é porque nada deu certo na vida, é porque se programou e estudou para ser professor. E por isso que eu gosto de ser chamado de professor, porque eu estudei. Eu tive o sonho de ser professor. E hoje não vai ser uma MC Pipoquinha, que eu não sei quem é e que não influencia em nada na minha vida, que vai deixar eu abalado ao ponto de desistir da educação. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de pedir aos meus nobres colegas que olhem para a educação com mais carinho. Quando eu estou ali sentado dizendo que as crianças não têm transporte, comecem a olhar e a analisar no que a gente está querendo dizer. Quando eu estou dizendo que as professoras da rede pública não têm Wi-Fi, que nós estamos terminando um mês, e agora que eu fiquei sabendo que estão sendo colocado, é com esse olhar. É com essa atenção. Quando o município não paga o piso dos professores, que tem que fazer um monte de cálculo, muitos e muitos cálculos, que para dar comissões, para... Nós vamos votar um projeto hoje estabelecendo comissão. Eu me encontrei agora com o Marquinhos, ele falou que se não tiver a reforma, o município quebra. Eu gostaria que o município tivesse o mesmo olhar, a mesma preocupação de quebrar, quando ele não analisa a quantidade de comissões que estão sendo implementadas no município. Então o município quebra, porque precisa fazer uma reforma, e eu volto a dizer, essa reforma precisa ser muito bem discutida, porque nós temos professores faltando 3 anos, faltando 4 anos, faltando 2 anos para aposentar, e eu sempre bato nessa tecla. E quando eu falo, Marquinho, que é para atrasar, é porque eu não quero carregar nas minhas costas um peso de não olhar com carinho para o professor que está lá na ponta, estudando. Estudando para entregar um trabalho e uma educação de qualidade para o aluno. Porque, infelizmente, em algum momento, a educação falhou e não está formando seres críticos, autônomos e participativos. Verdadeiros cidadãos que se preocupam com a educação. Então, o reflexo de uma MC Pipoquinha falando da educação é o reflexo da nossa sociedade. Então, que hoje a gente possa olhar com mais carinho. Converse com os professores do nosso município. Conversem com eles como está a nossa educação, o que eles estão precisando, o que, que nós podemos contribuir para melhorar, porque hoje nós estamos aqui, mas daqui a 5, 10, 15 anos, são esses alunos que hoje vieram aqui receber o livro, que hoje estão sendo homenageados, que estarão aqui no nosso lugar. E eles estarão aqui como? Bem formados? Ou simplesmente votar ou não votar um projeto muitas vezes sem ler, sem analisar, só porque o prefeito encaminhou? Um projeto em regime de urgência, muitas vezes sem saber o que está fazendo, e aí depois a gente tem que votar e voltar atrás. Então, assim, pensem mais na educação. Não apenas cancelem uma cantora e acha que cancelar a cantora vai resolver o problema da educação. Não vai. O que vai resolver o problema da educação, o que vai fazer com que a educação seja realmente bem aplicada ao objetivo que ela foi estruturada, é cada um de nós fazer a nossa parte. Nós fomos eleitos para contribuir para a melhoria de vida da qualidade da população. E um dos setores, um dos mais importantes, está a educação. Porque a educação é a base. E se nós não estivermos cuidando da base, nós não teremos um município em desenvolvimento como o nosso município. Muito obrigado.
Passamos à ordem do dia. Neste momento, iremos apreciar as moções apresentadas pela vereadora Fará. Solicito do secretário da mesa que faça a leitura da moção CMJN 005 de 2023 de congratulações aos alunos da modalidade de educação de jovens e adultos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Neiva.
Moção CMJN, número 05/23. Moção de congratulações aos alunos da modalidade de educação de jovens e adultos, EJA, da Escola de Ensino Estadual Médio, né, de João Neiva. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo a indicação da vereadora Fará de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que a Escola Estadual do Ensino Fundamental Médio de João Neiva exerce com maestria o seu papel de transformar a vida dos seus alunos por meio de uma formação profissional de excelência. formando cidadãos capazes de gerar o desenvolvimento econômico, político, social e ambiental por meio do conhecimento e orientações práticas inerentes aos cursos ministrados. Considerando que a referida instituição, por meio da sua equipe de funcionários, professores, alunos e pais, tenha realizado um brilhante trabalho em prol da educação e a cultura do âmbito municipal. Considerando que a referida instituição tem desenvolvido seu projeto educativo com base nas habilidades, atitudes e valores que contribuem para a transformação da sociedade, visando o desenvolvimento integral e o envolvimento dos alunos, a respectiva família nas várias etapas da vida escolar. Considerando o clima acolhedor dos professores que transmitem aos seus alunos a dedicação, empenho, o envolvimento nos projetos desenvolvidos pela escola. Considerando o entusiasmo das professoras Graciela Costa Marim Regla, Júlia Fernandes dos Santos, ao desenvolverem nas aulas de língua portuguesa com os estudantes a modalidade de educação de jovens e adultos EJA, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Médio de João Neiva, um trabalho com o objetivo de estimular a leitura e a escrita. Considerando a grande participação dos alunos, o grande sucesso do trabalho, que inclusive culminou na edição do livro Mais Humor, Por Favor, Crônicas Humorísticas, de autoria dos estudantes do EJA, que narra histórias sobre homicídio, amizade falsa, traição, acidente, lembrança da infância, enfim, fatos marcantes da vida de cada autor, escritor e que são apresentados com leveza e humor. Aprovou a unanimidade a presente moção de congratulações aos alunos Adenilza Aidman da Silva, André Lúcio dos Santos, Amadeu Borges, Adson Coitinho Moura, Carlos Gustavo, Bandeira J. Bandeira, Cristerlane Reis da Silva, Eduardo Jesus Folhagem, Fabiano Pandolfo Denardi, Fabrício Rua da Porte, Felipe Lemos, Francilei Silva Matos, Gabriel Ribeiro de Jesus, Heloísa Alves de Almeida, Yasmin Meirelles de Abreu, Isaac Batista Gonçalves, Kaique Recla Venerte, Kaique de Almeida Silva, Maria da Penha Barbosa Borges, Maria de Fátima Cozini, Roberto Pessotti Sena, pela sua autoria, edição do livro Mais Humor, Por Favor, Crônicas Humorísticas. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 16 de março de 2023, presidente Glauber Tonon.
A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentando todos os 9 vereadores, público presente. É uma satisfação estar dando essa moção para os alunos do EJA. Como o professor Liel falou, muitas vezes as pessoas que estão ali fazendo o EJA é porque não teve a oportunidade de estar ali no momento da seus 17 anos que estavam trabalhando. Né? Vem geralmente de família humilde, que precisa estar ali ajudando a sua família no seu sustento. E assim, parabéns aos alunos do EJA que viram a possibilidade de estar na escola, né? E entender que a escola, o ensino, é o que leva a gente sempre a crescer e é uma herança que ninguém te tira. Né? Assim, é muito... Até as palavras se somem na hora da gente falar dos valores que é a educação, porque é um valor que, assim, que ninguém te tira. Os alunos estão de parabéns, né? Vou falar agora dos alunos, por acreditar, sou ex-funcionária daquela escola e acredito muito no potencial daquela escola. Nossa escola já foi considerada a melhor escola do Estado e, para mim, ainda continua sendo a melhor escola do Estado. Né? A última vez que eu estive ali, eu falei com eles que ela está tão aconchegante que me deu vontade de ficar ali naquele puff que tinha ali. Então, assim, quando você chega na escola, você se sente em casa. E é dessa forma que vocês colocaram nesse livro neste livro, que eu agradeço por ter recebido esse livro, é toda a crônica de vocês, todo o pensamento, tudo que estava guardado no coração de vocês. Vocês colocaram no papel um sentimento. E isso não tem dinheiro no mundo que paga. Isso, assim, a cada leitura que eu fazia daqui, eu sentia a emoção daquela pessoa que estava escrevendo aqui. Então, vocês estão de parabéns, né? Os alunos estão de parabéns por acreditar nesse trabalho da escola em especial, da equipe da escola, da professora Graciela, da professora Júlia, do incentivo que vocês deram para isso acontecer, né? Porque sem vocês não teria acontecido essa história, esse livro, esse sonho. Obrigado.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção 005 de 2023 foi aprovada. Neste momento, eu vou convidar os alunos, a Yasmin, o Carlos Gustavo, a Marla, Crislaine e Fabiano, para receber a moção que será entregue pela vereadora Fará. Peraí que eu vou querer tirar uma foto também. Acho que os vereadores todos podiam tirar uma foto, todo mundo junto.
Atleta.
Ok, ganhei. Se quiser,
pode deixar você gritar ali. Professor,
obrigado, Bruno. Obrigado, não, é da mesa.
É meu, é
meu. Não, obrigado por ter dado o livro aí, Bruno.
Não, é
da mesa. Simone.
Devolveu.
Gente, como é que está? É juro. Solicito do secretário da mesa que faça a leitura da moção CMJN 006 de 2023 e congratulações às professoras Graciela Costa Marim Recla e Júlia Fernandes dos Santos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Neiva, em reconhecimento pelas realizações de trabalho desenvolvido pelos alunos da modalidade Programa de Educação Jovem e Adultos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Médio João Neiva.
Moção CNJN número 06/2023. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação da vereadora Fará de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que a Escola Estadual de Ensino Fundamental Médio de João Neiva exerce com sucesso seu papel de transformar a vida dos seus alunos por meio de uma formação profissional de excelência, formando cidadãos capazes de gerar o desenvolvimento econômico, político, social e ambiental, por meio de conhecimento e orientações práticas inerentes aos cursos ministrados. Considerando que a referida instituição tem desenvolvido seu projeto educativo com base nas habilidades, atitudes, valores que contribuem para a transformação da base da sociedade, visando o desenvolvimento integral, o envolvimento dos alunos, as respectivas famílias nas várias etapas da vida escolar. Considerando a parceria sólida entre a instituição e a comunidade, a dedicação de toda a equipe de profissionais que atuam em referida escola, os quais têm conseguido obter aprovação, elogios e reconhecimento das famílias dos respectivos alunos. Considerando a dedicação de todos os professores, em especial aos professores Graciela Costa Marim Recla e Júlia Fernandes dos Santos, que desenvolveram com os alunos, estudantes da modalidade de educação de jovens e adultos, EJA, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Médio, de João Neiva, as aulas de língua portuguesa, um trabalho com o objetivo de estimular a leitura e a escrita. Considerando o grande sucesso do projeto, o engajamento dos alunos, que inclusive culminou na edição do livro Mais Humor, Por Favor, Crônicas Humorista, de autoria dos estudantes do EJA, que narra história sobre homicídio, amizade, falsa traição, acidentes, lembranças da infância, enfim, fatos marcantes na vida de cada autor, escritor, e são apresentados com leveza e humor. Aprovou a presente moção de congratulações às professoras Gazela Costa Marim Recla e Júlia Fernandes dos Santos, em reconhecimento ao sucesso do trabalho desenvolvido junto aos alunos do EJA, da Escola Estadual Ensino Fundamental Médio de João Neiva. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 16 de março de 2003, presidente Glauber Tonon.
Moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. É com muito orgulho que venho homenagear a escola, os alunos do EJA, a professora Graciela e Júlia, e toda a equipe escolar, com o sucesso do papel de transformar a vida dos alunos por meio da formação profissional de excelência. Formação de cidadão capaz de gerar o desenvolvimento econômico, político, social, ambiental, por meio de conhecimento de orientação prática do curso ministrado, desenvolvendo projetos educativos com base habilitada e atitudes valorosos, como foram feitos pelas duas professoras. Valorosos no momento que elas mostram os valores da educação para os seus alunos, acreditam, porque eles chegam cansados na sala de aula, e elas acreditam que eles são capazes de conseguir ir além do que eles mesmos não acreditam, né? E está aqui a prova disso. Um livro onde eles mesmos, como foi dito, colocaram com o coração o sonho deles. Algumas vezes sonho, algumas vezes uma dor, algumas vezes um sonho, muitas vezes uma dor que vai ficar, como foi falado, do homicídio, que aquilo vai ficar ali na memória deles para sempre, mas que foi colocado com uma leveza nesse livro, que foi colocado com o coração, com o amor. Fica aqui minha gratidão a toda a equipe da escola, o parabéns por todo esse trabalho. Assim, fico muito honrada hoje em estar tendo a possibilidade de homenagear a Graciela, que eu sempre, quando eu trabalhava lá, vi o trabalho lindíssimo que ela vinha fazendo com os alunos, a Júlia, e em especial, Paulo, que você leve a todos os professores daquela escola minha gratidão por sempre levar o conhecimento, um trabalho de excelência a todos os alunos daquela escola. Eu vejo, assim, quando eu estudei naquela escola, eu falei isso no dia que eu estive lá. Se a gente tivesse, naquela época, quando eu tinha 17 anos, o carinho dos professores, de repente a gente conseguia se localizar com uma profissão. Porque às vezes a gente faz uma faculdade e não é aquilo que a gente queria. Porque hoje não, vocês direcionam os alunos para eles não ser frustrados naquela profissão que eles escolhem. Quando você chega lá e mostra várias profissões, como vocês fazem isso lá na escola, assim, não tem dinheiro que pague isso. Não é só o aluno, porque vocês transformam o aluno e os familiares, porque vocês trazem as famílias para dentro da escola. E isso, assim, é uma coisa que pouco se vê em algumas escolas. E vocês estão de parabéns. Com excelência, fazem isso no município de João Leiva. E nós temos jovens sonhadores e que concretizam seus sonhos, né? E esse livro é um deles. E que venha mais livro para a gente poder fazer novas moções com nossos novos colegas, também poder fazer moções, fazer homenagem, né? Tinha aí Cleide, Josete, que também foi minha professora. E assim, só tenho a agradecer. Obrigado por acreditar no meu trabalho, me mostrar esse trabalho. Obrigado pelo presente em especial. Obrigado mesmo.
A palavra é a do Eliel.
Deixei para comentar as duas moções de uma vez, para ficar otimizar o nosso tempo. Primeiramente, parabenizar e ao mesmo tempo agradecer a vereadora Fará pela sensibilidade na valorização de um trabalho, tanto dos alunos quanto dos profissionais da educação. E dizer também, e agora mais em específico para a Graciela, que o que faz com que um trabalho seja bem executado é o entusiasmo que o professor entrega naquele projeto. Entusiasmo é uma palavra de origem grega que significa Deus dentro. Todas as vezes que nós colocamos Deus dentro de um projeto e dentro da nossa vida, dentro das nossas ações, não tem como o resultado não ser brilhante, porque Deus é brilhante. Então, esse resultado é um resultado de pessoas que acreditaram no valor que a educação tem, acreditaram que é possível, ainda que nós tenhamos todas as dificuldades dentro de uma escola. A gente não precisa romantizar o ambiente escolar, a gente não precisa romantizar uma sala de aula. Nós sabemos que é difícil, nós sabemos que é um trabalho muito pesado, a cada dia tem ficado cada vez mais difícil, mas quando algumas pessoas começam a contaminar de forma boa, né, contaminar no sentido positivo os outros, e principalmente os alunos, a gente sabe que nós temos um resultado. E a Graciela é esse perfil. Eu falo que o sucesso de um professor, ele vai acontecer quando os alunos conseguem fazer aquilo que o professor propõe para ser feito por ele. Muitas vezes não é por acreditar que aquilo vai dar certo, mas por acreditar que o professor vai fazer dar certo. E a Graciela, ela inspira tanto os alunos quanto os professores, tanto os colegas de trabalho.
ela inspira tantos alunos que nós temos alunos que decidiram seguir a profissão de professor de língua portuguesa porque um dia passaram por ela. E isso não tem preço. A gente não consegue quantificar algo que é tão grande, tão grandioso. Então, assim, quando a gente fala de pessoas grandes, quando a gente fala de pessoas que têm muito valor, a Graciela está lá. E ela é um profissional excelente. Graças a Deus, a gente agradece a Deus que nós temos um profissional como a Graciela. Alguém que lutou, estudou em escola pública, correu atrás, viu que era diferente. Então, o que ela está dizendo para os alunos não é uma utopia. O que ela está dizendo para os alunos é: eu consegui. Eu consegui, vocês também vão conseguir. Eu não sei se ela concluiu o mestrado dela. Você concluiu? Aí, ó, concluiu o mestrado, né? Uma mestra. E isso é um valor, né? É um patrimônio cultural de João Neiva, Graciela, né? Espero que ela fique durante muitos e muitos anos dentro daquela escola, mas que tenha uma tão abençoada aposentadoria. Mas eu tenho certeza que muitos alunos... Entendeu o recado, né, Marquinhos? Muitos alunos estarão aí, passarão por ela, e eu tenho certeza que ela vai marcar a vida de muitos e muitos alunos e vai marcar a vida de muitas e muitos colegas que terão o prazer de estar com ela. Também não poderia deixar de registrar aqui, né, o Paulo, que administra muito bem a escola, né? A gente sabe que administrar hoje uma escola do Estado, a nível de ensino médio, com tantas peculiaridades que tem, o ensino integral, o ensino regular, a educação de jovens e adultos, não é fácil, né? Ele chegou aqui no nosso município, sem conhecer o nosso município, topou o desafio, assumiu uma equipe, né, com muitas diferenças, com muitas diversidades, mas que está fazendo um brilhante trabalho no ensino médio. Nós só temos a agradecer, tá, Paulo, pela sua disponibilidade, pela sua disposição e também contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado e, novamente, parabéns e muito obrigado, Fará.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção 006 de 2023 foi aprovada. Neste momento, vamos convidar a professora Graciela e o diretor Paulo para receber a moção que será entregue pela vereadora Fará. Vereadores, vão tirar também todo mundo junto? Thank you. Como que hoje a nossa ordem do dia está bem grande, a nossa pauta é bem grande, se os homenageados quiserem ficarem para assistir, será uma honra, mas se vocês também por algum motivo quiserem se retirar, podem ficar à vontade. Será submetida à deliberação do plenário o projeto de lei número 1945, de 2023, que revoga a Lei Municipal 3.430, de 3 de agosto de 2022, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões. Projeto de Lei número 1945, de 2023, está em discussão. Projeto está em votação. Quem for agora, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de Lei número 1945, de 2023, foi aprovado. Será submetida à deliberação do plenário o projeto de lei número 1946 de 2023, que dispõe sobre a instituição da Comissão Municipal Permanente de Regularização Fundiária e Concessão de Gratificação aos seus membros, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões. Projeto de lei número 1946 de 2023 está em discussão. Com a palavra, vereador Eliel.
Esse projeto de lei, ele é um projeto de lei que institui a Comissão Municipal Permanente de Regularização Fundiária. Então, eu só gostaria que deixasse registrado em ata o seguinte, quando eu falo de regularização fundiária, eu estou dizendo a respeito da questão das escrituras, né? Fazer com que todos os munícipes tenham as suas escrituras. Me preocupa um pouco essa palavra permanente, até porque vai chegar um determinado momento que se nós fizermos uma força-tarefa, já que tem uma comissão onde as pessoas, eu analisei aqui, o presidente ele vai receber, o presidente dessa comissão ele vai receber um valor de R$ 1.113,70 a mais no seu salário, o presidente dessa comissão. E os membros vão receber R$ 795,50. Essa comissão ela é composta por um presidente e 4 membros. Ou seja, anualmente um total de 11 mil gasto para o presidente e para o membro titular R$ 31.820. Um total anual de R$ 942.957. Então, eu gostaria que registrasse em ata que o município pudesse verificar até quando essa comissão realmente vai ser necessária para o município. Porque a gente está aprovando uma comissão permanente para realizar um trabalho, certo? Esse trabalho é um trabalho que um dia ele vai deixar de ter sentido. Por outro lado, nós temos servidores que nós precisamos analisar o serviço. Assim, eu até gostaria não questionar, porque não cabe a mim questionar nenhum dos meus nobres colegas, mas que a gente pudesse refletir qual é o tipo de serviço que essas pessoas vão fazer a mais para justificar essa comissão. Só precisaria perguntar se os nobres colegas eles tiveram essa análise. Qual é o tipo de serviço que será feito para a mais? Por exemplo, hoje nós temos uma comissão de licitação, se eu não me engano a gente aprovou, que você tem uma responsabilidade a mais. Nós temos dentro das escolas diretores que eles têm uma responsabilidade de gerir a escola, ou seja, assinar uma prestação de conta, acompanhar todo o trabalho dos professores, dos pedagogos. Então, assim, eu não estou dizendo, e eu quero esclarecer aqui, deixar bem claro, eu não estou dizendo que eles não fazem nada, e nem que eles não têm um trabalho a mais. Eu só estou dizendo que a gente precisa analisar
a quantidade de comissões que nós estamos prestes a aprovar a partir de então, porque isso abre precedente. Nós vamos abrir precedentes para que outros setores, para que outras secretarias comecem a pleitear suas comissões. Como, por exemplo, eu recebi agora no meu WhatsApp o pessoal da saúde pleiteando também uma comissão. Que aí cabe a gente analisar, cabe ao executivo analisar se é devido ou não. Eu acabei de falar que o Marquinhos disse que é necessário uma reforma. Realmente, é necessário para o município não quebrar. Só que nós vamos fazer uma reforma e nós vamos distribuir diversas comissões, certo? Quando, na verdade, a gente poderia estar aqui discutindo o aumento do servidor, certo? Então, assim, volto a reforçar aqui minha fala, que eu peço que isso seja escrito em ata, que haja uma análise por quanto tempo essa comissão vai ser necessária, certo? Nós estamos votando aqui hoje uma comissão permanente, o nome é isso, né? Comissão permanente. Se a gente observar aqui, nós temos algumas atribuições que o próprio projeto de lei apresenta, né? Proceder buscas necessárias para a titularidade do domínio, notificar titular, notificar a união, lavrar ato. Isso aqui é uma atribuição que a gente vai direcionar a pessoas que receberão por isso, receberão uma comissão, só que precisa ter uma análise dessa palavra permanente. Durante quanto tempo o município vai ter essa comissão e vai distribuir esse valor a mais para os seus servidores. Então, gostaria de fazer esse registro e que ficasse anotado em ato. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereadora Simone.
Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas, presidente, o vereador André Carlesso, obrigado pela presença, público presente, e eu quero dar referência ao nosso amigo de Aracruz, Amiraldo Rodrigues, representando todo o público presente. Eu acho muito pertinente a fala do vereador Eliel, até porque a regularização fundiária, ela realmente tem prazo. Eu acho que no município como o nosso já está detectado as áreas que não estão legalmente com suas escrituras. Né? Então, acho que tem um prazo de validade. Realmente pesa o permanente. E como ele mesmo disse, são 5 cargos que hoje é merecido, hoje é útil, mas permanente a gente tem que realmente repensar sobre que pesou a palavra permanente, né? Então é isso, mas assim, como eu não vou reprovar, mas eu acho que essa situação, como ele é o mesmo disse, tem que ser registrada em ata.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nosso visitante aqui, André Carlesso, bem-vindo à nossa Casa de Leis, boa noite, servidores dessa casa, público aqui presente. Senhor presidente, esse projeto, como o próximo projeto vai ser discutido e apreciado, faz parte da promessa de campanha do prefeito, que visa a reorganização administrativa do nosso município, juntamente com as suas secretarias. É um projeto muito bem elaborado, que ele visa aqui a incentivar e valorizar os servidores que fazem parte desta equipe de regularização fundiária. O senhor já presenciou juntamente comigo nas reuniões, né, de regularização, que a maioria das vezes são feitas após o horário de serviço, né? Então, é uma forma aí de incentivar o servidor a participar, tendo em vista que ele desempenha outras atribuições que não é da sua estrutura administrativa no seu horário administrativo de dentro da prefeitura, né? Então, assim, projeto muito bem elaborado. No meu entendimento aqui, ela é permanente enquanto se dura a regularização fundiária, é claro. Então, assim, é um projeto que visa a melhorar e a impulsionar a regularização de todos os imóveis de nosso município que estão fora da regularidade. Então, assim, é um projeto brilhante. Venho aqui parabenizar o executivo por esse e pelo outro projeto que eu já vou desde já aqui a falar, que é a valorização dos servidores que desempenham atividades fora das suas atribuições. Então, deixo aqui meu pré-voto aqui de aprovação a esse projeto. Obrigado.
Projeto de lei número 1946 de 2023 está em... Desculpa, foi aprovado. Está em votação. Projeto de lei número 1946 de 2023 foi aprovado. Em relação ao projeto de lei número 1947 de 2023, que dispõe sobre a alteração do anexo 2 da lei municipal número 2648 de 2014, por meio de ofício GP-PMJN 201 de 2023, que o prefeito solicitou sua devolução conforme lido no expediente. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1948 de 2023, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei municipal 3.102 de 2018, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões. Projeto de lei número 1948 de 2023 está em discussão. Projeto está em votação. Que favorável permaneça sentado, que for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 1948 de 2023 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1950 de 2023, que institui gratificação aos membros titulares da Comissão Permanente de Licitação e Pregão do IPJÃO e das outras providências, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões. Projeto de lei número 1950 de 2023 está em discussão. Com a palavra, vereadora Simone.
Eu acho que o Marquinho Nascimento, ele foi muito feliz na sua fala na sessão anterior sobre o reconhecimento dos funcionários, né, que demanda tempo, que demanda conhecimento específico. Eu acho que, por isso, essa gratificação ela é justa. Então, fica aqui o meu apoio a esse projeto.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite novamente. Outro projeto que faz parte da reorganização administrativa. A gente sabe que o IPJÃO passou por alguns momentos ruins, mas ele agora está se reorganizando e se levantando, né, senhor Marcos? E é uma gratificação aqui de um valor, assim, eu acho até um pouco baixo, 642 a 658, fica nessa média aí. E é uma função de alta responsabilidade você fazer parte de uma comissão de licitação, e no que diz respeito ao Instituto dos Servidores de Geoneva, uma maior preocupação ainda, devido à alta responsabilidade que essa instituição tem com nossos membros e ex-funcionários. Então, eu deixo aqui meus parabéns por esse projeto de lei que valoriza as pessoas que ajudam muito nessa instituição. Obrigado, senhor presidente.
Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei número 1950 de 2023 foi aprovado. Baixo projeto de lei número 1957 de 2023, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Geoneva e das outras providências.
Presidente,
as comissões.
Esse foi o que a gente discutiu, não, agora?
Não, esse é só uma reorganização
esse
administrativa.
Esse eu estava achando só.
Você falou 1957?
1957.
Ok.
As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Será submetida à deliberação do plenário o projeto de lei da Câmara Municipal de Geoneva, 404 de 2022, de autoria da mesa diretora, aprova o plano de carreira e define o sistema de vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Geoneva e das outras providências, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões. O projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Simone.
Em relação ao cargo de controladora, ela, pelo nível de escolaridade, né, bem dito isso no projeto de lei, e devido também às dificuldades das questões que são atribuídas ao cargo de controladora, eu acho justo equiparar ao advogado e ao contador. É, por isso, deixo aqui o meu voto aberto, expresso para esse projeto.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Senhor presidente, como diz a vereadora Simone aqui, o cargo de controlador ele necessita de função de nível superior, de uma grande capacidade, né, tendo em vista a alta responsabilidade que os órgãos de controle cobram das instituições, em especial a nossa. Então, assim, eu acho que é de suma importância valorizar um profissional desse nível, tendo em vista as instituições que têm vários problemas com a lei de responsabilidade fiscal e com os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas. Então, assim, é nada mais justo que valorizar esse profissional para a gente não ter problemas futuros na nossa instituição aqui, né? Então, assim, desde já, eu parabenizo o projeto. Eu li a quantidade de atribuições que possui esse cargo. Então, assim, eu acho muito válido e parabenizo a mesa por esse projeto aí.
Foram atribuídos mais alguns?
Eu percebi.
Senhor presidente,
está em votação.
Com
a palavra, vereador Eliel.
Registro também a consulta, né, que foi feita no Tribunal de Contas. Eu acho que é importante a gente sempre destacar isso, que é algo feito com muita responsabilidade. Não é apenas criar uma comissão, criar um cargo. Claro que a gente acaba analisando a pessoa, né, da Lohane, que está aqui presente, mas não é para além disso. A gente está analisando o cargo, né? É importante isso, porque na administração pública o que tem que ser levado em conta é o critério da impessoalidade, né? Então não é a Lohane em específico, é o cargo controlador, que poderia ser uma outra pessoa. E eu espero que a administração, tanto Câmara quanto lá no Executivo, tenha esse olhar, passe a olhar os cargos, passem a olhar as funções e não apenas olhar a pessoa, né? Que todos esses cargos, todas essas comissões que nós estamos aprovando aqui, conforme o vereador Marcelo disse, que é importante, que é fundamental, que foi uma promessa de campanha, que realmente seja no critério da impessoalidade, que não tenha alguém, que não tenha uma pessoa específica para esse cargo, mas sim que seja olhado as atribuições e as responsabilidades a que o cargo atribui. Então, acho que isso é muito importante. Esse critério é um princípio, não é nem um critério, é um princípio. É o princípio da impessoalidade. Isso é fundamental dentro da nossa, tanto Câmara quanto Prefeitura. A população espera isso. A população espera que seja analisado o princípio da impessoalidade. Certo? Então, gostaria de fazer esse registro aqui. Muito obrigado.
A palavra, vereadora Pará.
Boa noite novamente. Falamos como mesa, a gente, conversando com o jurídico, observamos, né, no concurso público essa fragilidade que foi colocado, que deveria ter sido já colocado igualado, né, pelo cargo que se ocupa hoje, de nível superior. E estamos aqui só adequando o cargo conforme já deveria ter sido feito no concurso público, né? E, assim, a gente precisa, sim, valorizar o funcionário. A Câmara está de parabéns, né, na pessoa da Lohane, que ela vem fazendo um trabalho onde a transparência vem em primeiro lugar, e nós estamos com uma transparência 100%. E assim, a gente está fizemos esse projeto pensando sempre em tirar, né, essa lacuna que ficou no concurso, né? Na verdade, foi um equívoco naquele momento, e a gente está acertando a partir desse projeto.
Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 404 de 2023 foi aprovado.
Era para ter filmado o sorriso de Lohane, gente. Vocês não têm noção.
Neste momento, passaremos à apreciação dos projetos de cidadania e honra ao mérito. Considerando que estamos com um tempo curto para aprovação dos projetos, sanção e realizar todos os trâmites administrativos para a contratação da empresa, para a confecção e impressão dos títulos. Consulta o plenário sobre a possibilidade de excepcionalmente colocar em votação os projetos de títulos protocolados nesta casa. Regime de urgência está em discussão. Regime de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O regime de urgência foi aprovado. Solicito o secretário da mesa que apresente o nome dos agraciados por cada vereador e os respectivos projetos de lei.
Vereador Júnior de Ambrós, cidadania. Alana Rocha Moreira Ribeiro. Ludmila Vancini Marim. Gilderlande Costa e Thiago Vaz Teixeira. Vereador Celso Luiz Guzzo, honra ao mérito. Gustavo Valentim Pandolfi. Vereadora Cíntia Cirilo, cidadania. Elisete dos Santos. Altamir José Damasio. Rafael Alexandre Santos, honra ao mérito. Landa Aparecido Santos Gasparini. Leandro Esperandil. E Paulo de Souza Costa. Vereador Edilson Motovão. Leonor Souza. Monique Souza Pires. Varela da Silveira. Aires Delson Xavier da Silva. José Maria Lopes dos Santos. Antônio Ariston Pereira da Silva. Vereador Leandro. Yara Cristina Donato, Janete de Sá e Clécia Marim Capostrini Favarato. Honra ao mérito. Edmar Viana da Silva, Evandro Avancini Rodrigues.
Companheiro amigo, vereador. Vereadora Fará, cidadania. Edcharles Miranda de Souza. E nosso deputado federal Gilson Daniel Batista. Honra ao mérito. Elizabeth Alves Pereira Ferreira. Maria Aparecida Gardi. Samira Rampinelli. E Vanessa Gasparini. Vereador Glauber Tonon, nosso presidente, cidadania. Onanias Dias Moura. Marcos Ribeiro Gomes. Alexandre Xambim. Honra ao mérito. Celso Luiz Guzzo.
Meu vereador preferido, rapaz.
Lucas Elisiário Seleguini e Fernando Pessotti. Meus homenageados, cidadania. Mariné Guzzo Farina, João Romero, José Mário Thierry e José Roberto Santi. Meu vereador Evandro Bocaleza. Vereador Marcelo, cidadania. Celso Martins. Igor Olá Frangini, Leonardo Reboli da Silva, Luiz Cláudio Possato, Lira, Juan Romero, Luciana Miossi de Jesus e Hudson Soares Leal. Vereadora Simone, cidadania. Laila Largasse Guerra Fraga, Raquel Lessa, Mônica Rosa Elautério Gomes, Leonardo Nogueira Araújo. Juan Romero, Juliana Pior do Souto e Milena Lopes Farina.
Os projetos de lei número 405 a 427 de 2023 e 433 a 458 de 2023 estão em discussão. Os projetos estão em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os projetos de lei número 405 a 427 de 2023 e 433 a 458 de 2023 foram aprovados. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Celso.
Boa noite a todos. A questão dos títulos aí, né? Eu só tive uma pessoa, porque nesse final de semana teve o casamento do meu sobrinho, a gente estava envolvido no casamento, então não deu tempo para mim na correria, né? Eu mandei para algumas pessoas e eles não me devolveram, até falei para você, presidente, que foi alguns trabalhar por escala, então eu não tive tempo de ir atrás de outras pessoas que eu interessava, né, dar esse título. Mas foi por uma justa causa, né, o casamento do meu sobrinho, a gente estava envolvido, foi muito bom, então fica um só mesmo, né.
Com a palavra, vereadora Simone.
Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença do vereador André Carleço, aqui no nosso município. É muita honra tê-lo aqui. A gente comemora uma parceria, somos do PP, do Partido Progressistas, somos vizinhos de cidade, e eu quero deixar aqui também o reconhecimento pelo belíssimo trabalho que vem executando com seriedade na cidade de Aracruz. Quero também agradecer a presença do nosso amigo Amarildo, já falei, de todos presentes, Marquinho, todo mundo que está aqui, que sempre nos prestigia, né, Paulinho? E o nosso amigo lá, o Antônio Firme, conversamos hoje por telefone. E, além disso, eu queria também aproveitar o momento e pedir a nobres colegas que ajude a população de João Neiva, porque ontem foi comemorado o Dia Mundial da Saúde Bucal, dia 20 de março. E eu, como dentista, como cirurgiã dentista, eu peço, desde 2021, um profissional pelo consórcio Polinorte, agora são dois, um para fazer canal no serviço público, que é o endodontista, na verdade, é retomar o serviço que foi parado por conta da pandemia, e também um cirurgião bucomaxilofacial, também pelo consórcio Polinorte, para que sejam feitas extrações de siso, ou terceiros molares, ou os dentes do juízo, é assim que é falado, e também as biópsias no nosso município. Eu acho que a população ela precisa, e eu conto com a colaboração dos nobres colegas, que me ajude, que a gente faça um pedido, já foi feito via ofício, em 2021 fiz um, 2023 reiterei o ofício, e eu queria, assim, hoje, pedir que a gente nos unam para que a gente consiga a contratação desses dois profissionais na nossa cidade. E também hoje, né, o Dia Mundial da Síndrome de Down, que nada mais é que é para quê? Né? Para tornar visível, ter mais visibilidade dessas pessoas diferentes, que tenham respeito e que nós possamos cada vez mais acolher todas as famílias que têm essas pessoas que fazem diferença na nossa sociedade. Muito obrigada a todos e uma boa noite.
Com a palavra, vereador Juninho.
Boa noite, presidente, vereadores. Agradecer a presença dos populares aqui presentes, né? Do nosso amigo Amiraldo, Marquinhos Nascimento, Paulinho, Antônio Firme. Agradecer primeiramente a Deus por a gente, mais uma sessão, a gente poder estar aqui, debatendo pautas importantes. Parabenizar a vereadora Fará pelas moções, a fala do professor Eliel, muito pertinente também sobre educação, a vereadora Simone também sobre a saúde bucal, o Marcelo também abordou pautas importantes. Falar do nosso amigo, agradecer ao nosso amigo André, né? Amigo vereador, que a gente é amigo antes de sermos vereador, conheço toda a sua família, vereador atuante na nossa comunidade de Guaraná, comunidade irmã lá, Ribeirão do Meio, muito falado, para a parceria do doutor Coutinho. É isso, presidente. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde e até a próxima aí. Boa noite.
A palavra é do Marcelo.
Obrigado. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa reunião, por mais essa oportunidade. E dizer, senhor presidente, que esse final de semana aconteceu em Barra do Triunfo a festa de São José. Nosso amigo e vereador Heraldo Polés, a sua comunidade, né? Ele não está aqui, mas eu vou falar aqui que foi uma festa muito, muito bem elaborada, uma festa muito bem organizada, uma festa familiar, festa com segurança, boa bebida, boa comida. E a comunidade está de parabéns, e o líder da comunidade também, o vereador Heraldo, de parabéns pela organização dessa festa. E dizer, senhor presidente, que aproveitando a visita à comunidade dele, e pude ver o calçamento que foi realizado, né, na comunidade Barra do Triunfo. A comunidade ficou com outra visão, a comunidade sem lama, sem poeira, a comunidade muito feliz. Também passei por cavalinhos, o calçamento está em fase de término lá, Então, assim, é uma realidade já completa para aqueles moradores, calçamento muito bem feito, os moradores felizes. E estive no gabinete do prefeito hoje para perguntar, aproveitar dos outros calçamentos, né? E ele me informou que o calçamento no bairro Alvorada já está em fase final de licitação. O calçamento do Polo Industrial já se iniciou e o calçamento do bairro Mangueirinha ali na frente, que isso também está em fase de licitação. E eu acho assim, que o município vai ficar quase 100% sem ruas, de ruas sem pavimentação em nosso município. Alguns trechos sem pavimentação, mas os pontos críticos estão todos sendo calçados. Então, assim, é um sonho que virou realidade em nosso município. Então, parabenizar a administração pública, agradecer, parabenizar a Vossa Excelência, o presidente, pela condução dos trabalhos e agradecer a presença de todos e do nosso visitante. Obrigado, fico com Deus.
A palavra é do Evandro.
Não podia deixar de agradecer, né? A palavra que a gente tem é gratidão, ele está aqui, está vivo, direito de vir. Agradecer ao nosso presidente Glauber. Hoje, ao seu lado, nós estamos a visitar a comunidade de Cavalinho, né? Um projeto nosso, um pedido meu do Glauber, para o saneamento do rio de Cavalinhos. Aquilo que há mais de 25 anos que ninguém fazia nada pelaquela comunidade. E hoje você vai em Cavalinho e vê hoje um canteiro de obra, o bairro todo calçado, a comunidade feliz, né? Um prefeito fazer governo, um prefeito não é prefeito, né? A gente fala que ele é um líder comunitário, né? Não prefeitasse, mas é um líder comunitário, sabe a dificuldade de cada comunidade. Já foi presidente de bairro e só sabe a dificuldade de quem passou, né? Eu fui presidente de bairro, eu fui presidente de bairro, Marquinhos foi presidente da Associação de Moradores, sabe que não é fácil liderar uma comunidade. E hoje você vai em Cavalinho, a comunidade é feliz. Você pega ali a Rua da Queijeira da Elda, né? Toda calçada, Rua do Cemitério, Rua do Campo. Então, prefeito é de parabéns. E hoje eu tive o privilégio de acompanhar nosso presidente lá na visita em Cavalinho, né? A gente quer agradecer a todos os servidores públicos, né? Pois sem eles o município não consegue caminhar. Pois todos são importantes para o nosso município. Muitos professores, diretores. Acho que você pega a saúde aí, num período pandêmico, botou a cara na reta, né? Vestiu a carapuça, foi para cima. Então, todos são importantes nesse município. Professor, saúde, policial, policiamento, todos são importantes. Todos na sua área são importantes no município. E a educação, a saúde, por exemplo, num período pandêmico, que botou a cara na reta, quer dizer, com coragem, botando a sua saúde em risco. Então, a gente quer agradecer nosso subsecretário que está ali, Antônio Firme, meu diretor de Pijão Marquinho, Paulinho, né? Quando a gente fala de criar comissão permanente, né? Em relação ao fundiário, eu queria dizer, sábado, houve um cavaleiro em cristal em Santo Afonso, muito da comissão do Alain, né, das 8 ao meio-dia em cristal e das 8 ao meio-dia em Santo Afonso. Né, então tem que se criar uma comissão e tem que pagar um diferenciado. Você pegar um sábado, né, fica até meio-dia, então quer dizer, você tem que realmente tem que receber um extra mesmo. Então, o prefeito está de parabéns, é um prefeito que sabe da dificuldade, vai deixar nosso município redondo, né? E vamos trabalhar para a reeleição do nosso prefeito. Estamos juntos aí, irmão.
Com a palavra do Eli. A palavra é do Eliel.
Boa noite a todos. Agradecer a Deus por essa oportunidade que ele nos concede. E também, há uns meses atrás, eu encaminhei para a mesa diretora um pedido sobre as transmissões ao vivo da sessão. Eu lembro que na época foi me respondido que estava estudando, né, analisando. E aí eu estou fazendo a sinalização de quando esse estudo vai finalizar, né? Precisar de ajuda, a gente está aí para ajudar em relação a esse estudo, que eu acho que é importante dar maior visibilidade aos trabalhos desta casa, né? Sempre tem aquela ideia, mas que ninguém vai assistir. A gente precisa oportunizar, né? A gente precisa dar o acesso e a permanência para toda a população. E é até um pouco estranho, né? Porque Aracruz faz, Colatina faz, Ibiraçu faz, e a gente fica num contexto. Eu espero que seja esse mandato, senhor presidente, que esse estudo saia. E outro sim também, só deixar um destaque aqui em relação à questão da comissão, que nenhum servidor, a gente precisa ter muito critério, muito cuidado em explicar para a população essa questão da comissão. Pessoal, o fato de um servidor ganhar uma comissão por estar participando de uma comissão, de um conselho, isso não abre precedente para que ele vá trabalhar no sábado ou fora de aula sem receber ou sem contar como hora. Então, ainda que um servidor seja membro de uma comissão e ele receba por isso, por ser membro dessa comissão, quando ele vai num bairro no dia de sábado, ele vai descontar aquele dia, ele vai receber por aquele dia. Então, assim, vamos pensar realmente como a gente justifica as coisas, até para não ficar feio para a população. Então, assim, uma pessoa, vamos lá, o IPJOM tem a comissão lá que nós acabamos de aprovar. Esse pessoal que faz parte dessa comissão, isso não dá a eles o dever de participar de reuniões fora do seu horário de trabalho, tanto é que o próprio projeto diz isso, que o servidor designado para aquela comissão, ele não vai parar de fazer as suas atribuições. Então, ele vai fazer suas atribuições e todo o tempo que ele trabalhar a serviço do executivo, a serviço da administração pública, ele vai receber por isso. Se ele vai numa reunião à noite, não é porque ele é da comissão que ele vai deixar de receber por aquela reunião que ele está indo à noite. Ou descontar no dia seguinte. Então, assim, volto a dizer, em momento algum eu disse que a comissão era algo que não deveria ser feito. Muito pelo contrário, é algo que precisa ser feito com critérios, com cuidado, com atenção. Até porque nós estamos falando de dinheiro público, né? E, por outro lado, também a gente precisa justificar para a população o que realmente é correto. Em momento algum, a gente vai dizer para a população que é porque eles trabalham no sábado. Até porque a população vai dizer, eles trabalham no sábado, mas estão recebendo por isso. E é fora do dinheiro da comissão. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra é do Edilson.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores e ao público aqui presente. Ao nosso amigo, vereador André Carlesso de Aracruz. Tive a oportunidade de conhecer o André como meu professor no SAET, né? Daí a gente tem estreitado esses laços, a gente tem tido um bom relacionamento, né?
Então, André, é um prazer recebê-lo aqui em João Neiva e que o seu mandato lá em Aracruz possa ser um mandato de excelência, né? Você possa, eu sempre vejo as suas postagens, vejo que você é um camarada guerreiro, corre atrás mesmo, procura ajudar as pessoas e que você continue nessa garra, né? Nessa pegada que você está aí, para ajudar o município de Aracruz, né? Eu também faço parte do município de Aracruz, né? Você já esteve lá na roça junto com a gente lá, tanto você quanto o Amiraldo aqui, está sempre lá com a gente na roça. Então, assim, é uma alegria receber vocês aqui. E quando vocês quiserem voltar aqui, sejam bem-vindos, certo? E agradecer primeiro a Deus também, né? Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui, olhando alguns projetos importantes para a nossa cidade, né? Votando esses projetos. Então, se não fosse Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Então, em primeiro lugar, nós temos que agradecer a Deus. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Isso é o que a palavra de Deus fala. Então, nós temos que louvar ao Senhor por tudo. Pelas dificuldades, pelas coisas boas, por tudo. Agradecer a Deus em tudo. E é isso que eu faço nessa noite. Obrigado.
A palavra, vereadora Fará.
Boa noite novamente. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia. Agradecer pela sessão, agradecer, né, pelas homenagens feitas hoje e só agradecer a Deus, né, por tudo, pela vida de cada um aqui. Né, pedir desculpa primeiramente ao vereador, que eu não citei ele na minha fala. Assim, é uma honra ter o senhor aqui na nossa plenária, com essa visita. Seja sempre bem-vindo. Quero aqui registrar, né, e agradecer ao Executivo que no final de 2022, dezembro exatamente de 2022, eu saí com o Ricardo do setor de... Na verdade, ele não era funcionário da Obras, mas ele era funcionário de uma equipe que faz... metragem de drone, onde a gente saiu daqui de João Neiva, 5 horas da manhã, fazendo todo o mapeamento da estrada rural, hoje que é a realidade que está sendo construída, onde foi até citado por alguns vereadores. Então, assim, o Executivo está de parabéns por esse trabalho. Era um trabalho que era um sonho, se tornou realidade. Acredito que novos locais vão ser colocados, calçamento, como existe novos projetos, existe projetos feitos. Isso é satisfatório, não só para a vereadora Fará, mas sim para todos os 11 vereadores aqui. Né? O trabalho em conjunto, o trabalho de excelência para a população. Nós não trabalhamos com eu, e sim como nós. Isso é muito gratificante quando a gente chega a esse patamar. Quero aqui também deixar... o meu agradecimento ao pessoal da Vigilância Sanitária, né, na pessoa ali do Antônio, que vem fazendo um trabalho da Idemias. A gente vê aí nas redes sociais, na mídia, falando da dengue, e eles estão aí fazendo o trabalho dentro do nosso município, né, como a gente ouve sempre, eles falam assim, é o caça-fantasma, né, que eles estão ali com as bombinhas, né? Brincadeiras à parte, mas assim, agradeço a atenção de vocês com os munícipes, porque não é fácil. A gente sabe o que está acontecendo, as perdas pela doença da dengue em outros municípios, e vocês estão aí tentando não chegar a esse patamar aqui na nossa cidade. Então, assim, fica o meu agradecimento e leve o agradecimento para toda a equipe. Quero agradecer, né, a cada um por todo o apoio que vem dando a minha pessoa como vereador, a cada vereador aqui, porque não é fácil ser vereador, né? Eu falo isso praticamente toda sessão, fica repetitivo. Ninguém aprende, ninguém nasceu sabendo ser vereador, mas a gente aprende com as dificuldades. Eu tenho uma gratidão assim, muito grande os meninos que vêm de reeleição, porque muitas vezes a gente pergunta e eles dão a resposta porque eles não são... Existe aquela pessoa que, quando tem a informação, ele quer só para ele. E eles não, eles passam dentro da possibilidade, ensinando. E assim, agradeço muito a Deus por estar fazendo um trabalho e conseguindo concretizar alguma coisa, porque não é fácil trabalhar, porque o vereador ele não faz nada. O vereador busca, o vereador, junto com o executivo, ele consegue elaborar projetos para ele executar. Então, aqui fica meu agradecimento ao executivo pelos trabalhos que estão sendo feitos, pelo carinho dos atendimentos, dos nossos ofícios que a gente está sendo... hoje a gente recebeu várias respostas, ainda não olhei as respostas, mas sim as portas abertas de cada secretaria quando a gente tem dificuldade. Então, fica aqui minha gratidão a todos os servidores.
Com a palavra, a vereadora Cíntia.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o colega vereador de Aracruz, público aqui presente. Todo mundo falou, né? Então, eu tenho que falar também. Estou aqui para agradecer a Deus por mais uma sessão, por mais um dia que Ele nos proporciona. E falar sobre um tema que a vereadora Fará me mandou aqui. Me lembrando, na verdade, assim, eu vi, só que eu não gosto muito de abordar esses temas, né? Eu sou meio sistemática. Mas, como hoje também é um dia, né, que se fala com relação à síndrome de Down, é também um dia internacional de combate ao racismo. E hoje eu estou aqui e, quando eu comecei a entrar de cabeça mesmo na política, sofri preconceito racial por parte de pessoas, né, por eu ser de direito, por parte de pessoas da esquerda. E por eu não me enxergar como eles me enxergam. Né? Eu falo desse tema meio polêmico, porque eu não gosto muito de fazer certas abordagens, né, com relação a isso. Porque eu sempre me vi além disso, além da minha cor. Né? Então, assim, eu tenho alcançado lugares, hoje Deus me colocou aqui, porque eu me vejo assim. Eu não me vejo como... eu dependo da forma como você me vê, como você enxerga a minha cor, como você enxerga os meus antepassados, para eu poder seguir. Né? Eu enxergo além. Eu costumo falar que não só o preconceito racial, mas o preconceito contra uma criança que tem síndrome de Down, contra um cadeirante. Eu gosto de falar de uma palavra que eu acho que é universal, que é que eu sigo, que é o respeito. Se você tem o respeito ao próximo, se você olha no olho do próximo, o resto é só um detalhe. Né? Então, que não só podemos combater o racismo, mas sim a falta de respeito, né, para com o próximo, para com a opinião do outro, né, se é igual à sua, se não é. Então, eu quero aqui deixar registrado, né, como mulher negra, né, como intitulada na Mulher Negra. E é isso. Agradecer e boa noite a todos.
Aproveitando, né, o gancho ali, eu acabei esquecendo de falar. Né, eu mandei para a Cíntia. Não é um tema que a gente tem orgulho de falar. Né, na verdade, o orgulho de falar seria assim, o país está melhor, o mundo está melhor, as pessoas se respeitam. Acho que isso sim seria bonito de ser dito. Não falar, porque eu sou negra e fulano me fez isso. Porque no momento que Deus colocou você no mundo, Ele não colocou você porque você é negro ou porque você é branco. E sim porque você é um ser humano. Você é uma pessoa de Deus. Deus te criou. Então, assim, eu também não gosto muito, mas às vezes a gente leva a gente são nomeado a ser a primeira mulher negra, como eu sou a primeira mulher negra vereadora do município de João Neiva. Eu falo que isso não me faz ser melhor do que ninguém. Às vezes eu tenho vergonha até de falar isso, porque eu acho que o lugar de mulher é onde ela quiser, primeiro. E assim, eu, Cíntia e a doutora Simone, nós estamos aqui porque a população acreditou nessas três mulheres, como tinha outras mulheres que também teve voto. E, indiferente da cor, indiferente da classe social, a diferença é você é capaz de fazer o que você quiser. E nós somos capazes, sim, senão não estaríamos aqui. E acredito que estamos fazendo um trabalho muito bem feito, porque as pessoas acreditam, as pessoas batem palma. Nós somos convidados para eventos, porque se a gente não fosse, nem eventos a gente teria sido convidado. A gente não estaria representando nada. Então, assim, não é mérito o dia do racismo. Eu acho que é mérito não ter o racismo. E as pessoas, eu falo da mesma forma que a Cíntia teve o racismo, eu tive também, estando sentada nessa cadeira. E foi muito triste, porque me mandaram o vídeo. Então, assim, não me atingiu. E a pessoa achava que iria me atingir. Então, assim, não me atingiu, nunca vai me atingir, porque eu sou muito maior do que qualquer palavra de racismo que venha de outra pessoa. Eu sou muito maior do berço que eu venho, da família que eu venho, de quatro mulheres. A gente aprendeu que nós somos maior do que qualquer palavra que o outro lance para a gente. Porque a vida da gente, tudo que a gente transmite, volta. Porque a vida da gente é um espelho. Se você dá a sua mão direita, ele também vai dar a mão para você. Se você reflete um beijo, ele vai te retribuir o seu beijo. Mas se você der uma porrada, ele vai retribuir uma porrada. Então, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente transmite para o outro. Né? E obrigada, e desculpa as falas.
Para encerrar, quero aqui agradecer a Deus, né, por esse momento, que nada acontece se não for da vontade e da permissão de Deus. E depois agradecer tudo que se passou aqui nessa sessão, agradecer a presença do nosso colega e vereador de Aracruz, André Carlesso, que seja bem-vindo, que convido os colegas e vereadores de lá também para estar aqui presente no dia que quiser. E agradecer também o nosso prefeito, o nosso secretário de Meio Ambiente, o Fernando, como o Evandro falou. Hoje nós estivemos lá em Cavalim, onde solicitamos um pedido junto da comunidade, né, da limpeza do rio, que já tinha mais de 20 anos que não era feito. A última vez que foi feita foi a Vale do Rio Doce que fez essa limpeza. E os moradores estão todos felizes, que nós estivemos lá hoje. Está ficando um trabalho muito bom. Agradecer também um serviço prestado no Juá, uma pedra que caiu durante aquele período de chuva, né? Estava atrapalhando a comunidade passar, os caminhões de café, de boi que tinha que tramitar por ali, não estava conseguindo passar. E ontem eles estiveram lá também tirando essa pedra, né, atendendo a comunidade lá. E agradecer o Antônio, que está aqui, né? Hoje ele passou uma informação muito importante para nós, de uma possível epidemia de dengue, né, que tá chegando no estado aí. Te parabenizar, que já se colocou aí pronto aí com a equipe, mandando para Vitória para fazer um treinamento. Então, Antônio, parabéns pelo trabalho que você vem de frente aí na vigilância sanitária. Que Deus te abençoe, que você continue sempre assim. E do mais, agradecer aqui a presença de todos e que Deus abençoe a cada um de nós. E convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 4/4/2023, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Thank you.